Nós te adoramos, nós te adoramos. Glória a Deus, irmão. Boa noite, igreja. Graças e paz. Pode se assentar, por gentileza. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos, onde o nome da ministração é Tua Presença é o Nosso Lar. Deus acabou de dar esse nome. Amém? Tua Presença é o Nosso Lar. E eu quero que os irmãos abram em Atos capítulo 1, versículo 4 a 8. É um dos textos que nós vamos ler essa noite. Atos capítulo 1, versículo 4. Diga assim para o seu irmão: irmão, Deus deseja um relacionamento mais profundo comigo e com você. Amém, irmão? Nós vamos falar um pouco disso essa noite. Creio que Deus vai nos surpreender essa noite, em nome de Jesus. Amém? Atos capítulo 1, versículo 4 a 8, diz assim: estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, dentro de poucos dias. Aquele, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Jesus, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino de Israel? Respondeu-lhe Jesus: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Feche seus olhos, irmão, curva sua cabeça, vamos orar. Ô Senhor, muito obrigado por essa noite. Espírito Santo, nós te pedimos, venha neste lugar. Nos dê, Senhor, o domínio próprio que precisamos para negar nossa carne, Senhor. Nos dê, Senhor, um amor tão grande, ó Deus, que nos motive, Senhor amado. Oh, venha, Espírito Santo, nos impulsionar à Tua presença, Senhor. Senhor, nós queremos a Tua presença mais que tudo, Jesus. Senhor, eu não sei exatamente o que isso significa para falar a verdade, mas eu sei que há um ambiente, há uma profundidade, há um nível mais profundo para a Tua igreja, para a nossa vida, Senhor. Nós queremos estar sensível ao Teu Espírito Santo, para entrarmos nessa dimensão, Senhor, da Tua presença. Senhor, assim eu oro para que possamos agora ativar o nosso espírito, Senhor amado, para recebermos tudo que o Senhor deseja derramar para nós essa noite. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a viver de maneira que o Senhor deseja que vivamos, ó Deus. Espírito Santo, nós não queremos nada de nós mesmos, nós queremos é a Tua presença. Eu creio, Senhor, no meu espírito que há esse nível mais profundo para esses dias, para esse tempo, para a nossa igreja, Senhor, para Guarulhos, Senhor amado, para o Brasil, Jesus. Ô Senhor, conduza a nossa vida, venha, Espírito Santo, a Tua presença ao nosso lar. Nós também desejamos esse relacionamento com o Senhor, ó Deus. E nós vamos buscar, ó Pai. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Irmão, existe um nível mais profundo de intimidade com o Senhor. E esse é o desejo do coração de Deus, que nós possamos mergulhar nesse nível. Nós sabemos que no Antigo Testamento, quem direcionava, quem guiava o povo, quem falava com o povo, era o Deus Pai, era o próprio Deus através de homens. Se nós pegarmos para ler a Bíblia, nós vamos ver que foi Ele que mandou o maná, o pão do céu. A Bíblia diz que choveu o pão do céu em Êxodo capítulo 16. Foi também o Senhor Deus que usou um homem para abrir o mar em Êxodo capítulo 14. E foi o mesmo Deus que tirou água da rocha também em Números capítulo 20. Entre outros exemplos que eu poderia citar de Deus usando alguns homens apenas para operar milagres e maravilhas. Só que nos dias de hoje, Deus se move diferente. Nos dias de hoje, o Deus Pai e Deus Filho se move nos guiando, nos direcionando através do Espírito Santo de Deus. Hoje nós não temos um Deus do nosso lado ou que manda uma coisa e vai. Hoje nós temos o próprio Espírito Santo habitando dentro de nós. E no livro de Atos, lógico que eu li apenas 4 versículos, mas se nós formos ler o livro, você vai ver que é o ministério da igreja que leva a grande comissão de Jesus, citado em Mateus capítulo 28. Em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, diz assim: E chegando-se Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, todo o poder. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor disse, deu uma ordem em Mateus capítulo 28, que nós teríamos que pregar essas boas novas em nome dele, porque ele tinha todo o poder e ele ia liberar sobre nós. Mas era necessário que a gente esperasse da forma correta para receber o poder que ia capacitar a nossa vida para fazer tal coisa, tal feito. Isso é importante porque a Bíblia também fala em João capítulo 16 que ele mandaria o Consolador para nós. E se ele não fosse, não teria como vir o Consolador. E o Consolador é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que nos guiará, que vai nos encher, que vai nos sustentar, que vai nos convencer, que vai nos confortar em toda a nossa vida. É o Espírito Santo que nós carregamos. E o texto que eu li mostra no versículo 6, os discípulos interrompendo o Senhor Jesus. O Senhor Jesus diz para eles: esperem em Jerusalém, esperem, porque eu vou derramar poder. Eu vou derramar a minha presença. E no versículo 6, eles interrompem o Senhor, dizendo: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai livrar Israel? Só que eles estão dizendo, em âmbito de algo natural, eles estão dizendo de uma forma natural. Ou seja, Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai nos livrar do poder político? É nesse tempo que o Senhor vai resolver os problemas aqui, naturalmente, falando de Israel? Porque naquela época existiam perseguições em cima do povo de Deus, injustiças. E a alma dos discípulos gritavam por justiça. Gritavam por uma justiça natural, de resolver os problemas daquela época. Só que o Senhor não estava falando disso. O Senhor estava falando de algo muito maior, de uma restauração, de uma capacitação muito mais poderosa. Naquele momento, os discípulos perderam o foco do que Jesus estava falando. Mas, no versículo 7 e 8, o próprio Jesus traz de novo a conversa para ele. E o foco para ele. Em outras palavras, ele disse o seguinte: olhem para mim, coloque o teu foco em mim. A questão não é a política da época, a questão não é as perseguições, vai muito além disso. Ele disse: não compete a mim essas coisas, eu não estou verdadeiramente preocupado com isso, eu estou preocupado em capacitar vocês. Trazer para vocês para um nível muito mais profundo da minha presença. Vocês vão receber poder. Vocês vão receber poder, unção. Vocês vão receber algo que não é natural. É uma capacidade sobrenatural. Ou seja, algo sobrenatural para lidar com as situações naturais. É nisso que o Senhor está falando ali. Mas, o que eu vejo, meu irmão? Que isso aponta muitas vezes para a minha vida. Deus tenta falar comigo, ministrar no meu coração algumas coisas, falar algumas coisas para mim, e de vez em quando eu interrompo ele para não falar sempre. Né? Eu interrompo o Senhor, dizendo: Senhor, calma aí. Não tem como o Senhor fazer o que eu estou pedindo? Anota aí os meus pedidos. Anota aí as minhas necessidades naturais, carnais. O Senhor está falando: não é isso que eu quero para você. Eu quero derramar poder sobre você. Eu quero derramar unção sobre você. Eu quero capacitar você para você conseguir lidar com os problemas naturais. Mas muitas vezes o Senhor tenta falar com a gente começa a falar: Senhor, anota os meus pedidos. A oração do Pai Nosso fala para nós, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas nós temos a tendência de falar o seguinte: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, aleluia. Venha a nós o teu reino, seja feita, se possível, a minha vontade. Se possível, faça o que eu preciso, Senhor amado. Se possível, faça o que eu desejo. Sabe, Senhor, se possível, faça com que meu chefe seja mandado embora. Se possível, mude meu pai, a minha mãe, mude meu filho, mude a minha esposa. Se possível, aumenta meu salário 10 vezes mais. Mas eu estou faltando, mas aumenta. Você usa a graça a favor imerecido, usa a graça sobre mim. Nós temos a tendência de querer do Senhor as coisas, interromper Ele, a hora que Ele está tentando falar conosco. Agora, querer coisas não é errado com Deus. Mas há algo mais importante do que querer coisas, é querer o próprio Jesus em nossa vida. E no versículo 4, tem uma palavrinha chamada esperar. Jesus falou, esperem. Esperem. E nós, a nossa alma, ela grita quando a gente fala em esperar. Nós vivemos num mundo extremamente ansioso. E esperar vai contra a vontade da nossa alma. A nossa alma não gosta de esperar. É verdade ou não? A nossa alma não gosta de orar. É verdade ou não? A alma, ela não gosta de orar por quê? Porque para a alma orar é perda de tempo. Ela gosta de outras coisas, mas ela não gosta de esperar. A nossa alma quer transformar o mundo num grande macarrão instantâneo que em 3 minutos fica pronto. Tudo para ontem, tudo rápido. Mas é necessário entendermos esperar no Senhor. O Senhor está dizendo para os discípulos, esperem em mim, confie em mim, eu vou capacitá-los. Não se ausente, aguarde com esperança. Ah, Senhor, está demorando. Ele fala, não estou demorando, eu estou tratando com você. Eu estou tratando, o bispo Daniel falou algo poderoso para mim. Semana passada, queria até agradecer aos irmãos pelas orações, pela minha esposa, né? Muito obrigado, obrigado mesmo. Ela está ali bem, graças a Deus, né? E ele falou para mim, Binho, lutas e dificuldades são sinais que precedem o mover de Deus. Eu falei, uau, isso tocou o meu espírito. Sabe quando vai direto e você fica... Como posso dizer, abraçado por essa palavra, por essa frase, você sente o Espírito tocar a sua vida. E nessa palavra eu repousei, nessa frase do bispo eu repousei. E eu queria ler um texto para você que fala sobre isso, sobre esperar, sobre ter confiança no Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 24 diz assim, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Irmão, vamos esperar sem ver algumas coisas pela convicção de fé que nós temos. Naquele momento, eles não viam nada do que ia acontecer. Mas Jesus chamou eles para confiar em Jesus. Esperem, aguardem, confie. Havia muita necessidade na alma deles de querer muitas coisas. Mas é nesse momento que o Senhor vai tratar conosco. A hora que eu quero tanta coisa, Ele fala, aguarda, espera, confia, descansa. É quando nós queremos tanta coisa que o Senhor vem e fala, calma, fique atento. Diga assim para o seu irmão, irmão, queira o que Deus quer. E o que Ele quer, primeiro, é mudar eu e mudar você. Confia. Temos que confiar e esperar no Senhor. Muitas vezes o Senhor está tentando falar, dizer algo tão poderoso como esse texto diz: vou derramar poder. Senhor, é nesse tempo que vai mudar a nossa vida aqui no natural, porque está difícil, está complicado. Estamos sendo oprimidos. É crise. Muda o governo. O Senhor fala: não é disso que eu estou falando. Eu quero te capacitar para encarar a crise. Eu quero te capacitar para encarar a situação do governo. Eu quero te capacitar para ser a minha testemunha mediante a crise, perante a crise, frente à crise. O que você precisa é esperar, confiar e receber. Diga: esperar, confiar e receber. E ser testemunhas. É isso que nós precisamos. Esperar, confiar e receber. E assim ser testemunha do Senhor. Ele quer te encher do Espírito Santo. Só que nós temos pressa muitas vezes. E perdemos o tempo de Deus. O time de Deus. Você já viu uma pessoa, quando ela vai no médico, ela está ali e o doutor receita, obviamente, um remédio. Ok? Aí você já sai bravo, reclamando, que é tudo caro, não é? A alma já está gritando: ah, caro remédio, sei o quê. Você depois se arrepende, né? Mas o que acontece? Você pegou uma receita para comprar um remédio. Mas o fato de você pegar uma receita não garante a cura da enfermidade. Você tem que ir, comprar o remédio, tomar o remédio e esperar o efeito. Para que aconteça o quê? Cura. Se nós só pegarmos a receita, será apenas o conhecimento que eu tenho, que eu preciso tomar um remédio. Mas se eu não tomar, não vai adiantar. É a mesma coisa com o Espírito Santo de Deus, com a presença de Deus. É necessário tomarmos, bebermos, entrarmos, se prostrarmos, estarmos disponíveis para que Ele venha, transborde, para que Ele venha e cure, para que Ele venha e revele, para que Ele venha e conforte, para que Ele venha e dê direção. É necessário tomar desse remédio que cura nossa alma, que cura o nosso espírito, que conduz a nossa vida diariamente de uma forma totalmente livre de condenações do mundo. Por quê? Porque o mundo não me representa. Porque a crise não me representa. Mas é necessário, irmão, uma intimidade. Diga assim: intimidade só vem com convivência. Como eu posso dizer que eu sou íntimo do Senhor se eu não convivo, se eu só ouço falar, se eu não tomo esse remédio, se eu não tomo esse poder sobre a minha vida? Intimidade vem com convivência. E eu preciso aprender a conviver. Eu preciso ter mais tempo, eu preciso entender esse nível mais profundo que há para nós, que eu nem sei como que é. Mas existe um nível mais profundo. E é necessário que eu tenha convivência maior. Quanto do meu dia eu tenho gastado com o Senhor, esperando o Espírito Santo me tocar, falar comigo, ministrar o meu coração? Quanto do meu dia eu tenho dedicado tempo ao Senhor e falo: Senhor, eu estou aqui. Pastor, mas eu não tenho tempo. Eu cheguei a essa conclusão na minha vida: não é questão de tempo, é questão de prioridade. Na verdade, eu não tenho prioridade muitas vezes, não tempo. Tempo eu tenho. Porque quem faz o meu tempo sou eu. Quem administra o meu tempo sou eu. O que eu não tenho muitas vezes é prioridade com o Senhor. O Senhor está dizendo em Atos capítulo 1, para eles o seguinte: priorizem eu. Espere a minha presença. É isso que ele está dizendo no capítulo 1 de Atos. Priorizem a minha presença. Mas nós temos a tendência, e o pastor Diego orou aqui no começo, e eu me incluo nessa oração dele: Senhor, perdoa as vezes que eu vou orar e a minha mente já está longe em outras coisas. Isso demonstra a nossa prioridade. A nossa prioridade, que às vezes não está em buscar ao Senhor. Então, não é que nós temos falta de tempo. Nós temos, muitas vezes, falta de prioridade. Você se encaixa assim também? Não estou sozinho. Nós temos que priorizar. E o que eu priorizo é o que eu invisto tempo. Então, onde você tem investido tempo é a sua prioridade. Onde eu tenho investido tempo é a minha prioridade. Por isso, eu tenho que aprender a priorizar a presença. Para valorizar a presença, para que a presença seja o meu lar. Para que eu tenha esse relacionamento que eu tanto desejo, que a igreja tanto deseja. Pastor, eu não tive tempo. Muitas vezes nós não tivemos a disposição. Não tivemos disposição de se entregar, de esperar. Já disse aqui uma vez que a alma, quando você fica em silêncio total dentro da sua casa, a alma é uma luta para você disciplinar ela. Para ela se render, para você conseguir ficar, desligar de tudo e ouvir Deus. Já passou por isso? Eu vou ficar em silêncio agora. Deus vai falar comigo agora. Silêncio total. Desliga tudo, tudo em silêncio. Aí você está ali. Passou 5 minutos, você achou que passou já 2h30. Dá um desespero. Fala, uau. Já acho que já deve ser de noite já. Né? Você foi ver 7h05. 19h05. Começou às 19h. Por quê? Nós temos uma luta. Uma luta a travar com a nossa própria alma nesse sentido. De aprender a esperar no Senhor. De aprender a ter essa disposição em Cristo Jesus. Então diga assim comigo. Ninguém tem falta de tempo. E sim, falta de prioridade. Você concorda com isso? Essa é uma verdade na minha vida. Muitas vezes falta prioridade. Falta esperar, confiar. Eu quero citar 3 homens que entenderam a prioridade da vida deles. E o nome deles, Pedro, Tiago e João. São 3 discípulos que tinham prioridades em Jesus. Largaram tudo para estar com Jesus. Se nós pegarmos para ver a Bíblia, em Lucas capítulo 9, nós vamos ver esses 3 discípulos no Monte da Transfiguração. Onde Jesus se encontra com Moisés e Elias. E quem está com ele? A Bíblia diz que está lá, Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles queriam estar onde Jesus estava. Será que Jesus está na minha casa? Será que Jesus realmente é o meu lar? Será que eu tenho priorizado a presença dele? Nós temos outro texto, Marcos capítulo 5, fala para nós da filha de Jairo. E eu, a vez que eu ministrei aqui, eu ministrei sobre a filha de Jairo. Gosto muito desse texto. E ali está dito que esses 3 homens também estavam com o Senhor. E Jesus não deixou ninguém entrar onde estava a menina, a não ser Pedro, Tiago e João. João, Tiago e Pedro. Homens que desejavam estar na presença de Deus. Homens que decidiram largar tudo. E quando eu digo largar tudo, irmão, eles largaram tudo literalmente. Eles trabalhavam, mas não é o nosso caso hoje de largar o trabalho. Não é isso, pelo amor de Deus. É no sentido espiritual da coisa, de entregarmos tudo e vivermos para Cristo em tudo na nossa vida. É colocarmos Ele como prioridade acima de tudo, do casamento, do trabalho, de tudo. Deus é prioridade acima de tudo. A minha esposa é um presente de Deus na minha vida, eu a amo demais. Ela me aguenta. Olhem pela minha vida, olhem por ela, para ela me aguentar. Mas no fundo, a minha esposa é a minha irmã em Cristo, a qual o Senhor me emprestou e eu preciso devolver para Ele. Eu preciso cuidar da minha irmã que se tornou minha esposa, mas no céu será minha irmã também, porque no céu não se casam, não se dão em casamento, são anjos. Eu preciso devolver o João Pedro e a Rafaela para o Senhor, que são meu filho e minha filha, ao qual o Senhor me emprestou para cuidar, e eu preciso devolver para o Senhor. São meus irmãozinhos também, chamados na terra de meu filho e minha filha. Carregam o meu sobrenome, mas vão voltar para o Pai. Eu tenho que priorizar Jesus acima de tudo, para mim poder conduzir a minha casa de volta. Você percebe? Jesus tem que ser tudo em nós. Jesus precisa ser tudo em nós. Tem mais uma. No momento que o Senhor está lá no jardim, Ele está angustiado. A Bíblia diz que Ele estava angustiado, que Ele estava triste. A Bíblia diz sobre isso. E ele permitiu que esses três discípulos estivessem com ele. O nível de intimidade, intimidade vem com convivência. E o nível de intimidade era tão grande, que o Senhor conversou com eles isso, falou assim, ó, eu estou triste, eu estou angustiado. Está lá em Marcos capítulo 14, fala sobre isso. Ele permitiu aos amigos, ver a angústia dele, tamanha intimidade que eles tinham com o Senhor. Mas por quê? Porque eles priorizavam Jesus. Você pode falar, ah, pastor, mas eles dormiram. Porque a Bíblia diz que eles dormiram depois de um tempo. Mas estavam lá. Você pode falar, pastor, mas Pedro negou Jesus. Mas teve coragem de ir lá ver a tortura. A alma dele pressionou tanto ele que ele... Mas depois se arrependeu e aconteceu o que aconteceu. Porque você for ler a Bíblia em Atos capítulo 3, você vai ver que 3 mil pessoas se convertem na pregação de Pedro. Porque depois que eles receberam poder do alto, a igreja começou a crescer. Eles estavam próximos, por quê? Porque intimidade vem com convivência. E o que eu mais peço para o Senhor nos últimos dias é, Senhor, atropela a minha vida. Como o apóstolo falou aqui, nós temos pedido isso também. Eu quero essa convivência. Eu quero criar essa intimidade. Diga assim para o seu irmão. Irmão, seremos assim. Íntimos nesse nível. Vamos desejar o que o Senhor deseja. Intimidade vem com convivência. Amém, irmão? É isso que nós queremos para a nossa vida. Esse nível de intimidade. E todos nós podemos ter. Esses homens tinham tanta profundidade na intimidade com o Senhor, que o Senhor mostrou realmente a angústia do coração. É nesse nível que o Senhor nos chama, para um nível de intimidade, de amizade, ao ponto dele revelar ao seu coração como está o coração dele. Esse é um nível que eu não sei como é que é ainda, mas eu vou buscar. É um nível poderoso de intimidade. Sabe, irmão, esse mundo tão complexo, com tantos problemas, tudo parece que gira em torno de nós. Parece que o mundo nos persegue, não é verdade? Ah, pastor, o mundo me persegue. A gente, às vezes, acha que tudo é sobre nós. Tudo está conspirando contra mim. Foi o inimigo. Mas, na verdade, nada é sobre nós. Tudo é sobre o Senhor. E o que você precisa vem do Senhor. E para onde você vai depois é também com o Senhor. Porque a Bíblia fala sobre isso. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Romanos 11, 36 fala sobre isso. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, meu irmão. E esse que detém todas as coisas, deseja com você e comigo um relacionamento mais profundo. Mas cabe a nós. Pastor, mas a minha mente, ela fica vagando, é tanta coisa, é tanto problema. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, na parte B do versículo 5, que temos que levar cativos nossos pensamentos à obediência de Cristo. Então, quem tem que levar os pensamentos cativos à obediência? Somos nós. Nós precisamos reagir. Nós precisamos se dispor. Nós precisamos priorizar para que venha o poder. E nós seremos testemunhas do Senhor nesses dias. Não tem como eu ser testemunha sem eu ter o poder. Não tem como eu ser testemunha sem eu receber do alto. Não tem como eu ser testemunha se eu não for impactado por Ele. Para mim, ser testemunha depois, até os confins da terra, eu preciso esperar e receber poder. Nós não podemos fazer de Jesus ou do Espírito Santo o pronto-socorro, a urgência. Nós temos que ter a convivência. É a intimidade com Ele. Eu queria ler um texto para vocês em João capítulo 14, versículo 6 ao 10, que para mim, no meu entendimento, há uma semelhança com Atos capítulo 1, que diz assim, ó, João 14, 6, 10. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. O Senhor está falando de algo tão profundo aqui. Ele está falando de um nível de intimidade muito além do que eles estavam acostumados. E em vez de Felipe prestar atenção no que está acontecendo, ele naturalmente pede: me mostra o Pai, que já está bom. Mas o Senhor diz: estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não me tendes conhecido. Quem me vê, vê o Pai. E tu me dizes: mostra-me o Pai. Existe ali uma intimidade, uma conexão entre Pai, Filho, Espírito Santo, e Felipe não entendeu. Ele estava natural demais. Ele não estava entendendo a revelação, que ele poderia ser completo em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele podia ter uma intimidade muito mais além do que ele já tinha. Mas ele, naturalmente, me mostra o Pai, que já está bom. Ou seja, Senhor, um pouquinho já está bom. Um toquezinho já está bom. Mas o desejo do coração de Deus é ter um relacionamento profundo com a nossa vida, ao ponto de termos essa intimidade de ouvirmos o coração de Deus. Você consegue imaginar isso? Eu só consigo imaginar um pouquinho. Mas é esse nível de experiência que o Senhor tem para a nossa vida, eu creio nisso. Experiência com a presença de Deus. E aí Felipe, ele perde esse momento. E o Senhor falou assim: Felipe, olha para a minha vida. Você não vê o Pai? Você não percebe o Pai? Muitas vezes nós vemos para o culto: Senhor, me toca, fala comigo. O Senhor fala: eu estou tentando. Eu estou tentando há anos, há meses, tocar a sua vida. Mas você fala que está bom até aqui. Você fala que está bom só isso aqui. Ou você não deixa nem eu tocar, já sai pedindo um monte de coisa. E não sabe esperar. E Ele quer derramar sobre nós algo muito além do nosso raciocínio. Muito além do que nós imaginamos. Ele está dizendo aqui, em outras palavras, o seguinte: Felipe, não se apresse em pedir nada. Espere. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vou derramar sobre você. Eu vou tocar a sua vida. Felipe, esteja disponível apenas. Não turbe o vosso coração. Fique tranquilo. Não viva ansioso. Eu vou derramar sobre vocês. É isso que eu estou falando para ele aqui. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Se nós formos ler a Bíblia, em Lucas capítulo 3, Mateus capítulo 3 também fala sobre isso, que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Quando Jesus morreu, quem chegou no túmulo primeiro e falou: vamos embora, Jesus. Vamos voltar, porque agora é a minha vez. Foi ele, o Consolador, que ficou, que desejou ficar, que decidiu obedecer. Mas Jesus, o Espírito Santo também é uma pessoa e faz parte da Trindade. Ele também foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Percebe a importância que o Espírito Santo tem? Obviamente. E eu tenho tentado ter essa convivência com ele. Nós temos compartilhado. E eu tenho buscado isso: Senhor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero essa convivência que vai me gerar uma intimidade, que vai fazer de mim uma testemunha realmente no teu santo nome. Agora, tudo que o diabo quer, irmão, é que a gente esqueça o Espírito Santo de Deus. Tudo que o diabo quer, a nossa alma quer, que a gente não busque isso. Mas isso caiu por terra em nome de Jesus. E eu creio que nessa noite nós vamos ser marcados. E vamos avançar para um nível mais profundo de revelação e alegria de Jesus em nós. Porque Jesus nos dá a paz que o mundo não pode dar. O Espírito Santo, ele vai falar com você, vai falar comigo. O Espírito Santo, ele vai interceder, porque a Bíblia fala que ele intercede por nós. Ele vai testificar, ele vai conduzir, ele vai nos ordenar e vai nos trazer a presença. A presença manifesta do Senhor em nós. 1 Samuel, capítulo 19, fala sobre Davi, um homem que foi perseguido por Saul. Por quê? Porque ele fez grandes feitos, e Saul ficou com inveja dele. E Saul queria matá-lo. E o texto diz que Davi fugiu para a casa dos profetas. É o texto que eu gosto muito também. Fugiu para lá. E Saul manda mensageiros atrás para trazer Davi. E a Bíblia diz que na casa dos profetas ele estava ali. E quando os mensageiros foram se aproximando, os próprios mensageiros começaram a profetizar. E aí, Saul mandou de novo outros mensageiros. E aconteceu quando eles chegaram perto também e começaram a profetizar. Pela terceira vez, mandou Saul e os mesmos começaram a profetizar. Então, Saul falou assim, vou eu mesmo. Eu vou lá, pessoalmente. E a Bíblia diz que Saul foi. E quando ele estava à distância, alguns quilômetros, o próprio Saul começou a profetizar. Começou a ser tomado pelaquela nuvem de glória que liberava aquele ambiente. E ele começou a profetizar e a Bíblia diz que ele ficou nu na presença de Deus. E as pessoas começaram a se questionar, será que agora Saul virou um dos profetas? Meu irmão, isso demonstra para mim e para você que quando nós buscamos a presença, quando nós estamos encharcados da presença de Deus, nós liberamos no ambiente ao nosso redor um poder onde os inimigos vão ser tocados e vai se tornar aliado. Eu não falo do inimigo do diabo, mas situações contrárias, problemas que estão ao nosso redor. E quando você libera o ambiente da presença, aquele problema se torna um testemunho. E sereis minha testemunha, por quê? Porque você liberou no ambiente o poder que você esperou receber. E aí esse poder foi tocando o ambiente onde você está, ao redor de você. Porque você esperou, você confiou, recebeu o poder de Deus, liberou no ambiente onde você está o poder de Deus, e as pessoas ao seu redor vão se converter, vão ser salvas, vão ser tocadas pelo que você libera, pelo que você carrega, que é a presença de Deus. É isso que vai acontecer. A presença de Deus liberada no ambiente, por quê? Porque você esperou, ou você correu como fez Saul, Davi. Davi, no momento de perigo, o que ele fez? Ele não reclamou. No momento de perigo, Davi correu para a presença de Deus. Ele falou, Senhor, eu estou em dificuldade, mas eu quero a tua presença. Para onde ele foi? Para a igreja. Para a casa dos profetas. Estou com problema, eu vou profetizar. Estou com problema, eu vou adorar. Estou com problema, eu vou orar. Estou com problema, vou conversar com meu melhor amigo, que é Jesus. Espírito Santo, estou com problema, me revela algo no meu espírito, de como Jesus faria. É nesse nível que nós queremos, amém, irmão? É nesse nível, isso aconteceu com a vida de Davi. A Bíblia fala o seguinte, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Ou seja, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Então descanse nele, fique na presença dele. Se você estiver na presença de Jesus, meu irmãozinho, todos os problemas vão se tornar futuros testemunhos. Porque maior é o que está em você. Diga assim comigo, tem momentos de dificuldades em nossa vida, e só será possível enfrentar graças à ajuda e à presença sobrenatural de Deus. Não é uma verdade? Por isso que você tem que correr para Jesus. Não importa o seu problema, corra para Jesus. Não importa a sua dificuldade, corra para o Senhor. Não importa, espere, confie. Sabe que Deus gosta de pegar pessoas com situações contrárias, com dificuldades, e transformar isso através da ação do Espírito Santo? Por quê? Para ser testemunha. Deus deseja ser que nós sejamos testemunha dEle. Agora, irmão, a nossa carne grita. Nós temos que crucificar nossa carne diariamente. Se você perguntar para alguém, irmão ou irmã, o que você quer ser amanhã? O que você quer ser amanhã? Muitos vão responder, enfim, N coisas. Quero ser, sei lá, rico. Quero fazer uma faculdade. Quero ser empresário. Quero um bom emprego. Isso é bom. É bom? Isso é legítimo? É legítimo isso. Mas dificilmente alguém vai responder, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Porque não é prioridade. Só se torna prioridade quando nós falamos aqui. Porque aí vem uma consciência, vem algo racional em mim e fala, olha, realmente é. Como acontece comigo também. Mas no natural, nós somos abafados por tantas coisas e nós queremos tantas coisas antes de querer ser cheio do Espírito Santo. Então, o que você quer para a sua vida amanhã? Hoje, seu futuro, ser cheio do Espírito Santo. Ser vai nos levar a fazer. Quando eu espero e vem poder sobre mim, eu vou ser cheio. E quando eu for cheio, eu vou fazer coisas maiores para o Senhor. Eu preciso ser, para depois fazer. E nós queremos fazer tanta coisa, executar tanta coisa, e perdemos o ser cheios do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo, meu querido. Até para ligar para alguém. Espírito Santo, fala comigo para me ligar para essa pessoa. Para mim, a minha alma não gritar. Já telefonou para alguém bravo? Hã? Não, né? Vamos ligar. Como é que você faz? Ora. Pastor, eu não tive tempo de orar, por isso que eu liguei. Não, você não priorizou primeiro orar, para depois ligar. É diferente. Nós precisamos do Espírito Santo, querido. Porque uma pessoa sem o Espírito Santo, ela é vazia. Mas com o Espírito Santo, sobra poder para ela passar para os outros. Para transferir no ambiente, para liberar no ambiente. Sobra poder. Por quê? Porque ela vai liberar o bom perfume de Cristo que ela carrega. Temos que investir tempo com o Espírito Santo. Temos que aprender a esperar e ser tocado por Ele, para recebermos poder e sermos testemunha. Temos que ter consciência do Espírito Santo fora do ambiente do culto, não só porque o pastor está falando, não só porque o líder está falando na célula, mas nós temos que ter consciência do Espírito Santo fora do ambiente do culto, porque assim serei testemunhas até os confins da terra. Eu não posso só ter a consciência do Espírito Santo aqui. Eu tenho que ter a consciência no meu trabalho, na minha família, em tudo, onde eu estiver. Para quê? Para que eu libere naquele ambiente o que eu carrego. Eu libere o que eu penso. Porque aí eu vou sentir. E eu vou andar como eu penso e sinto. Então, eu sou cheio do Espírito Santo. Aleluias. Me sinto bem com isso e vou liberar isso no ambiente. É assim que nós temos que ser. Pessoas que carregam essa presença. Esse Espírito Santo é o próprio Deus em nós, falando conosco, nos revelando características de Jesus, nos trazendo a paz necessária, que o mundo nunca vai explicar. É o Consolador que nos conduz nesse tempo tão complicado de você rir dos problemas, das dificuldades. Não deixar de levar a sério, mas poder não ser consumido pelos problemas. Ah, esse poder para nós. Remova o Espírito Santo da igreja e o que vai acontecer? Acabou a igreja. O que eu quero despertar em você, meu irmão, é o que estou tentando despertar em mim, é a consciência que existe algo poderoso habitando em nós, que nós não estimulamos muitas vezes. Há algo muito poderoso dentro de nós, muito maior que nós, que assim desejou, através de uma aliança, morar em nós, e nós, muitas vezes, nós não estimulamos. não oramos como devemos, não buscamos como devemos. O Espírito Santo é a essência de Cristo na terra. O Espírito Santo é a essência de Cristo em nós. Ele morreu, ressuscitou e falou, o Espírito Santo agora vai ficar. O nosso Pai liberou o Filho para tornar-se homem. João capítulo 1 fala sobre isso. O Pai liberou o Filho para tornar-se homem. O Verbo se fez carne e habitou entre nós aqui na terra. O Filho decidiu morrer para compartilhar o reino conosco. E o Espírito Santo decidiu descer e ficar no lugar de Jesus para habitar em nós. Para habitar em nós. Você percebe a perfeição? O Pai liberou o Filho. O Filho decidiu morrer. E o Espírito Santo decidiu ficar. Vim e ficar e habitar em nós. Agora, Deus não nos deve nada. Não é? Mas faz questão de oferecer tudo. Receba poder. Receba o meu Espírito Santo. Estimule ele em você. Você tem tudo o que você precisa. O Espírito Santo. Hoje eu vi um videozinho interessante, os irmãos contando a testemunho lá. Irmão, qual que foi sua bênção? Pastor, a minha bênção foi o seguinte, eu comprei um carro. Oh, glória a Deus, glorifica de pé, igreja, amém, aleluias. Amém, é bênção, estou falando que não é. Outro irmão, vem contar a bênção. Irmão, eu comprei uma casa, glória a Deus, é bênção. Aí chegou uma irmãzinha e falou assim, pastor, Jesus me salvou. Glória a Deus, irmão, agora conta a bênção. Não, Senhor, a minha bênção é essa, que Jesus me salvou. Jesus me transformou, essa é a minha bênção. Qual é o conceito de bênção que eu tenho? O conceito de bênção que eu tenho é receber poder do alto e aí ser testemunha. E o resto ele acrescenta, porque não andeis ansiosos por coisa alguma. Buscai primeiro o reino de Deus e o restante é restante, ele acrescenta. A bênção, estar em ser salvo. A bênção, estar em ser cheio do Espírito Santo. No meu modo de ver isso hoje. Através da palavra. E o restante é, vai vir. E se não vir, não tem problema. Eu quero é a presença. Eu desejo a presença, porque a presença daquele que é dono de tudo, do ouro, da prata, é o que mais importa. E se ele quiser me dar algo, ele vai me dar. A salvação, meu amado, vai nos reposicionar em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, o derramamento dele, vai nos capacitar em Cristo Jesus. A viver com ele. Eu não sei qual a sua condição hoje. Eu não sei. Mas vou dizer a minha condição para você. A minha condição é que eu preciso buscar. Eu preciso adorar. Eu preciso conhecer. Eu preciso ser cheio. Há um clamor no meu espírito. Há um clamor na minha alma. Eu preciso da presença de Jesus para existir. Eu estou desesperado. Eu não sei nem como vou chegar lá. Mas eu quero ter essa comunhão. Eu quero ter essa intimidade. Eu quero ter essa convivência com o Espírito Santo. E a palavra me diz que ele derramou poder. Ele diz que derramou o Espírito Santo. E Atos, se você for ler o livro de Atos, você vai ver. Depois que derramou poder, a igreja se levantou de uma forma poderosa. Experiências com o Senhor, conversões, milhares e milhares. Até chegar em nós. Por quê? Porque quando você está cheio do poder de Deus, meu irmão, ninguém pode te parar. Nenhum problema, nenhuma dificuldade. E eu preciso educar o meu espírito. Eu preciso educar o meu espírito a buscar essa presença. E eu quero compartilhar, eu estou compartilhando isso com você, porque eu quero realmente que, de certa forma, ou enfim, você também reflita sobre isso e queira educar o teu espírito. Para que ele contenha a presença, não para que passe a presença e vá embora, mas que contenha. Não fique apenas alguns segundos ou minutos, mas que fique ali. Fique ali todos os dias, todos os momentos. que assim como eu, um necessitado que sou, que quer atrair, que quer tocar Ele, que possamos juntos, como igreja, adorá-Lo, tocá-Lo, porque vai vir poder sobre nós. E quando vier poder sobre nós, se é na cidade, vai acontecer algo poderoso. Na sua célula, algo poderoso. Porque esperamos, porque confiamos, e o poder veio, e seremos testemunha em toda Guarulhos. Só que Guarulhos vai ficar pequeno para Jesus. Nós vamos expandir para o estado. O estado vai ficar pequeno para Jesus. Nós vamos expandir para o Brasil todo e para fora do país. Mas é necessário que a gente entenda, que a gente compreenda, que a gente tenha convicção de fé e espere, e se apresente, e confie, e receba do alto o que é necessário. Poder de Deus sobre nós. E com esse poder, irmão, ninguém vai te parar. Não importa mais nada. Não importa mais nada. Não importa se você tem ou não tem. Na verdade, nós queremos ser. Não fazer, mas ser alguém em Jesus. Quando você partir dessa para o Senhor, a sua biografia vai falar por você. A história de vida vai falar por você. Atos da sua vida, como foi Atos dos Apóstolos. Atos da sua vida vão falar. Aquele irmão que faleceu tal dia, o Espírito Santo usou ele para isso, para aquilo outro. Só que até chegar lá, você vai fazer muita coisa em vida ainda, em nome de Jesus. Mas é importante estarmos disponível para isso. Qual que é a nossa realidade hoje? Qual que é a nossa expectativa para o amanhã? Pastor, eu tenho a expectativa de receber esse poder. Então, qual é a sua realidade hoje? Pastor, eu não tenho esse poder, mas dá tempo, se apresente. Vamos alinhar a nossa expectativa com a nossa realidade para que possamos viver esse poder de Deus. Você quer isso? É o que eu quero também, é o que eu desejo também. A minha expectativa em Deus é tantas coisas, mas ao mesmo tempo eu vejo a minha realidade e vejo como eu estou distante do que eu quero. Mas, Senhor, eu estou aqui. Estou me colocando à disposição para que o Senhor alinhe a minha vida hoje. Para que eu me arrependa, se for o caso, hoje. Para que eu espere, para que eu confie, para que eu alcance o que eu preciso no Senhor. Porque eu desejo ser uma testemunha. Mas eu desejo ser uma testemunha cheia do Espírito Santo. Eu desejo ser uma testemunha cheia da presença. Eu desejo ser uma testemunha quando as pessoas olharem para mim e o natural mostrar as minhas dificuldades, as pessoas olharem no meu olho e ver o quanto eu sou livre. O quanto eu sou desprendido. O quanto eu sou íntimo. A presença do Senhor tem que ser o nosso lar. Deus deseja esse relacionamento comigo e com você, meu irmão. Nós temos que viver esse nível. E nós podemos viver esse nível. Nós já vivemos muitas coisas no Senhor aqui nessa igreja. Aleluias por isso. E nós não podemos jogar isso fora, jamais. Mas há um nível mais profundo. Há algo mais profundo que o Senhor deseja para a nossa vida. E dá tempo, irmão. Não anulamos, não vamos anular o que nós já vivemos. Mas nós vamos avançar em níveis mais profundos com o Senhor. Olha o que a palavra do Senhor fala em Gálatas 4, 6, eu já estou terminando. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servos, mas filhos, e se és filhos, é também herdeiro de Deus por Cristo. Nós somos herdeiros, nós somos filhos, nós temos direito, você tem direito, eu tenho direito. Basta estarmos disponíveis, se posicionarmos para receber o que Ele tem para derramar, que é a presença dEle. E olha o que diz Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O reino de Deus não é coisas naturais. O reino de Deus é além disso. É justiça, é paz, alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino de Deus. O que é alegria no Espírito Santo? O mundo está caindo aos pedaços. Eu estou me alegrando, louvando ao Senhor. tudo parece que não vai dar certo, mas eu venho para o culto e me apresento ao Senhor. Estou desempregado, mas eu venho e me apresento ao Senhor. Porque o dono de tudo, se quiser dar um emprego para mim, daqui a pouco ele dá. Mas eu tenho que esperar, eu tenho que confiar, eu não tenho que questionar. Eu tenho que esperar no Senhor. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu também desejo ser cheio do Espírito Santo. Você quer aprender a esperar no Senhor? Você quer receber esse poder do alto? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, eu quero orar com vocês. Quero orar para que nós possamos viver essa presença tão poderosa do Espírito Santo de Deus. Nós temos motivado os irmãos a chegarem às 17 na igreja. Nada é por imposição, nós estamos convidando aos irmãos. Porque nós também estamos pedindo a gentileza do louvor, e eles têm feito isso, de chegarem 3:30 da tarde, para que às 5 já esteja liberado o ambiente. Eu tenho chegado às 5 também. Semana passada eu estava no Taboão à noite, que eles fizeram galera santa lá. Mas eu quero estimular você, igreja, a chegar às 17 com a gente, se você puder, quando você puder. Porque eu creio que isso também contribui para nós criarmos esse ambiente da liberação do poder de Deus. Eu creio que isso ativa também no coletivo esse poder de Deus. Quero estimular a você a isso, a esperar e confiar no Senhor. Aprender a guardar o coração. Não se ausentar da presença tão rapidamente do Senhor. Não se ausentar da presença com uma velocidade de um macarrão instantâneo, igual eu disse aqui, né? Não faça isso. Vamos tentar educar a nossa alma, disciplinar a nossa alma a ficar e ficar e ficar na presença de Deus. Eu não digo ficar no culto aqui até meia-noite. Se o Senhor assim quiser, será o Senhor. Se o Senhor derramar poder aqui ao ponto de você não ver a hora passar, é o Senhor. Agora, se a sua alma fica agoniada com o horário, porque é a sua alma. Mas quando você é embriagado da presença de Deus, você não vê a hora passar. No seu quarto, no seu banheiro, no seu trabalho, na célula, no culto, no ponto de ônibus, dentro do seu carro. Quando você é embriagado da presença de Deus, você não vê a hora passar. Quando você é cheio de Deus, você não vê a hora passar. E há um clamor no meu espírito por isso. Há um clamor no meu espírito para ser cheio. Não tenho condições de estar pregando para vocês. A minha alma não tem condições. Não posso fazer nada de mim mesmo se do alto não vier poder. Se do alto não vier poder, nós não podemos fazer nada. Existe algo mais profundo, irmão. Eu não sei como nós vamos chegar lá. Eu tenho orado, tenho buscado, como os pastores têm falado aqui, o apóstolo pregou. E esse texto não sai da minha cabeça. Eu preciso receber poder. Eu preciso receber poder. Eu preciso receber poder de Deus. Não sei você, mas eu preciso. Eu não sei se essa palavra tocou a sua vida, mas eu ministrei algo que tocou a minha vida. Algo que vem tocando a minha vida. Algo que vem tocando a minha vida. E eu não estou chorando porque eu estou emocionado. Eu estou chorando porque eu amo Jesus. Eu quero que você ame Jesus. Amar Jesus é muito mais do que falar, Senhor, assim, eu não vou te largar. Amar Jesus é você não deixar nada atrapalhar a sua vida com Ele. Feche os teus olhos, irmão. Comece a amar Jesus. Comece a amar Jesus. Comece a pedir o Espírito Santo tocar a sua vida, irmão. Eu não preciso orar. O louvor não precisa tocar, não. É você e Deus. Comece a educar a sua alma a se prostrar. Comece a educar o teu espírito a se prostrar. Se sinta a liberdade no seu lugar, da presença do Senhor neste lugar. Sinta a presença do Senhor no seu lugar. Não espere que alguém pregue para você sentir. Não espere que a gente cante para você sentir. Claro que quando nós pregamos, nós cantamos, facilita. Mas queira hoje a tua experiência com Deus. Queira hoje a tua experiência com a presença de Deus. Se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se você quiser se ajoelhar na frente, fique à vontade. Mas comece hoje, irmão, a criar um ambiente na sua vida, um ambiente totalmente tomado pela glória de Deus. Nós não podemos passar nessa vida sem ter experiências com Jesus. Nossa vida não pode ser rasa. Eu não posso simplesmente ser uma pessoa que acorda, trabalha, paga a conta, volta para casa. Eu quero a presença. O resto é secundário. Trabalhar é secundário. Ganhar dinheiro não é nada. Tudo isso não é nada perto da presença de Deus. Queira a presença de Deus. O resto é reto. Não viva consumido pelos seus problemas. Não viva consumido pelas suas dificuldades. Jesus é a solução dos seus problemas. Vai vir poder sobre você. Espera, confia. Vai vir poder sobre você. Espera, confia. Se apresente na presença de Deus. Se apresente na presença de Deus. Deixa o Senhor tocar a sua vida, irmão. Oh, Espírito Santo, toca a nossa vida. Oh, Espírito Santo, toca a nossa vida. Oh, Espírito Santo, toca a nossa vida. Nós queremos intimidade. Nós queremos a convivência. Oh, Senhor, nós queremos intimidade. Nós queremos convivência. Irmão, o Espírito Santo te capacita, o Espírito Santo te direciona, te encoraja. Oh, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Não deixe que os seus problemas, suas dificuldades, não, isso não prevalece, isso não te representa. Vai vir poder do alto e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Em meu nome vocês vão batizar, em meu nome nada é sobre vocês, é em meu nome, disse Jesus, é em meu nome que vocês vão batizar. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. No nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Em nome deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que você vai batizar. Em nome de Jesus que você vai ser testemunha. Mas receba a capacitação que vem do alto. Receba a capacitação que vem do alto. Não deixe mais que as dificuldades controlem o seu dia. A sua prioridade é buscar Jesus. A sua prioridade é buscar Jesus. Em nome de Jesus, haverá uma incomodação no seu espírito de rever a sua agenda, de rever os seus horários. Haverá uma incomodação na tua alma de rever o seu dia a dia, para você priorizar o que você precisa priorizar. E eu vou dizer, quando você priorizar o que você precisa, que é Jesus, a tua vida vai render mais, o teu trabalho vai render mais, a tua intimidade vai render mais, ou os milagres vão render mais, a tua vida vai fluir mais, quando você priorizar aquele que prioriza você, você não vai ser jamais, 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 jamais humilhado. Quando você priorizar aquele que te prioriza, você jamais será envergonhado. Quando você priorizar aquele que prioriza você, você jamais vai ser envergonhado. Aleluia. Priorize aquele que te prioriza. É Jesus, é Jesus. Ele te prioriza, irmão. Adore, adore. Queira tocá-lo nessa noite. É a tua experiência. É a tua experiência com a presença. Peça a Deus. Se coloque, se apresente. Oh, Jesus, toca a nossa vida nessa noite. Oh, nós queremos se colocar, ó Deus, totalmente disponível à tua presença. Toca o nosso espírito, ó Deus, de uma forma como nós nunca sentimos antes. Nós necessitamos dessa experiência com a presença. Nós vamos esperar. Nós não vamos olhar para o natural. Nós não vamos se preocupar com o governo, com a situação da crise. Isso não é problema meu. Ah, eu tenho que buscar Jesus. E se eu for cheio de Jesus, cheio do Espírito Santo, esses problemas são fichinhas. Pastor, mas eu voto. Ore para votar. Depende do Espírito Santo para votar em um candidato. Depende do Espírito Santo para tudo. Para tudo. Vamos começar a disciplinar, a educar a nossa alma e o nosso espírito, para que em tudo nós sejamos dependentes do Espírito Santo. Muitas vezes você que é líder vai aconselhar, e o aconselhamento já está pronto. Líder depende do Espírito Santo. Muitas vezes a gente vai aconselhar e o nosso aconselhamento já está pronto. Dependa do Espírito Santo. A ponto de dizer, não sei, vou orar para que o Espírito Santo me revele. Temos que sair do normal, da rotina. Há algo sobrenatural para nós, em nome de Jesus. Há algo mais profundo para nós, em nome de Jesus. Feche teus olhos, irmão. Feche teus olhos. Feche teus olhos. E continue buscando a presença. Continue clamando pela presença, é a tua experiência com o Senhor.